A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui até você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudar a Palavra de Deus. A gente está numa série aqui especial do nosso Guia de Estudos da Escola Sabatina, que é sobre o livro de Isaías. A gente vem abordando aí desde o capítulo 1, né? Alguns capítulos a gente pula, outros a gente acaba desenvolvendo com um pouco mais de atenção dentro do fluxo de pensamento que o Guia está colocando aqui para a gente. E hoje a gente chega até o capítulo 50. No episódio passado a gente falou um pouco sobre um tal de servo que aparece para substituir, para fazer algo que o primeiro servo, que no caso é Israel, né, falhou em fazer, falhou em cumprir. E no episódio dessa semana a gente vai ver de forma ainda mais atenta e com novidades e com mais desenvolvimento dentro do texto bíblico, como esse servo vai cumprir a vontade de Deus, quais serão as consequências disso. Então fica aqui com a gente que vai ser um episódio incrível de conversa. Beleza, eu quero apresentar mais uma vez o pessoal que tá aqui com a gente, as meninas Maiara Costa. Beleza, Maiara?
Top! Tô bem.
E a Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba também. Bem-vinda, Vanédia.
Obrigada, Isaac. Prazer estar aqui com vocês.
Show de bola. Eu quero convidar você que tá aí com a gente, ouvindo também no YouTube. Abre sua Bíblia aí no capítulo 50 do livro de Isaías, que é de onde a gente vai partir hoje. A gente vai dar uma passada aqui no 50 e depois a gente vai lá pro 52 e 53 e se concentrar um pouco mais. Aqui você vai ver esse desenvolvimento da ideia do servo, suas características, o papel que ele está cumprindo, como esse servo de fato vai atender à vontade divina, quais são as implicações disso, não só naquela época, mas para a justiça divina, para a nossa salvação. Então vai ser um episódio espetacular, fica aqui com a gente que vai ser bem legal de se estudar. Então eu gostaria de chamar vocês novamente para a gente ir lá para o capítulo 50. E aí, antes de eu fazer uma leitura aqui mais atenta, tem um paradigma que eu acho que a gente tem que ter em mente, que o Guia de Estudo ele traz pra gente logo na introdução, que é a ideia de Filipenses capítulo 2. A Maiara e a Vanédia hão de concordar comigo. Talvez assim, se você fosse colocar tudo numa gotinha, assim, numa ostra, dentro de uma pérola brilhante, assim, para representar a síntese da Bíblia e do Evangelho, talvez Isaías 53, em paralelo com Filipenses 2, seja o suprassumo de toda a beleza bíblica do plano da salvação, né? A forma como Deus é pintado ali, né, Maiara?
Exatamente. É muito legal ver que o Antigo Testamento ele já traz essa visão pra gente, né? Ali através do capítulo 53, mostrando, né, até onde Deus seria capaz de ir. E aí você vem pro Novo Testamento lá em Filipenses capítulo 2 e você tem de novo essa ideia sendo trazida à tona, você tem de novo a questão da sua glória, da sua humilhação, da sua glória de novo também sendo trabalhada naquele texto ali. E é bom porque isso faz com que a gente pare para pensar um pouquinho, né? Nós gostamos muito do holofote, da evidência, da exaltação, e quando a gente passa por momentos de humilhação, e aí como é que a gente reage? A gente quer sempre ser o centro das atenções? Não. Então aqui Isaías 53, Filipenses, né, capítulo 2, ele vem mostrar essa faceta divina, que para muita gente é estranho, para muita gente é loucura, porque para muitos povos, por exemplo, né, uma divindade jamais talvez se comportaria dessa forma, como os textos de Isaías 53 e Filipenses 2 irão descrevê-lo, né?
Capítulo 2 de Filipenses, né, onde Paulo está fazendo um ode ali a todo o espírito de serviço, de humildade de Cristo como modelo, como paradigma ali para a igreja de Filipos, né? Que é lá do capítulo 2, do verso 5 ao 11, ele tem uma dinâmica ali que começa de um ponto, vai para outro ponto e volta para outro ponto. De uma forma sintética, assim, como é que você colocaria a explicação dessa dinâmica que se dá a partir de Cristo Jesus como Deus?
Bom, Filipenses fala que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou como algo que ele devesse se apegar o fato de ele ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, então ele estava aqui no alto, no trono dele do universo, desce, se humilha, e esse momento de humilhação aqui do filho né, que a gente muitas vezes, sabe, não entende. Por isso que os judeus até rejeitaram, né, porque é de fato difícil de compreender, né. E aí você vai ver esse momento de humilhação e o posterior momento de exaltação no versículo 11, né. E a gente vê essa mesma dinâmica aqui, Isaías 53. A gente vê ele sendo humilhado, né, depois ele vai... é exaltado, ele vê o trabalho das suas mãos e fica satisfeito. Então, essa porção aqui de Isaías, né, como a gente falou algumas semanas atrás, né, Isaías pode ser comparado a uma pequena Bíblia, uhum, né, porque são 66 livros, os 39 primeiros falam ali de Deus punindo o pecado, mas aí vem o Novo Testamento, digamos assim, né, que apresenta o Messias. E aqui, a partir do capítulo 40, a gente vai ver a apresentação desse Messias. E talvez se a gente fosse comparar assim, né, esse capítulo 53 de Isaías podia ser comparado dessa forma a Filipenses 2, né, nesse Novo Testamento dentro de Isaías, né?
É, eu acho curioso porque assim, tem muita gente, talvez você que está ouvindo a gente aí já tenha pensado ou ainda pensa dessa forma, mas a percepção de muitas pessoas é que Deus ele se comporta de um jeito no Antigo Testamento, no sentido de ele é uma coisa diferente do que ele é demonstrado em Jesus no Novo Testamento, né? No Novo Testamento é tudo sobre perdão, sobre graça, sobre justificação. No Antigo Testamento é tudo sobre punição, sobre ira, né? Sobre a fúria de Deus. Mas é interessante que Filipenses capítulo 2, ele demonstra pra gente a explicação de algo que ocorreu, certo? Algo que tá no passado de Paulo, que tá explicando isso pra igreja de Filipos. Mas o capítulo 53 de Isaías, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele já tá falando desse assunto séculos e séculos antes de acontecer, né? Ele tá falando lá no passado algo que já é uma realidade em Cristo, né? Porque, como Paulo mesmo vai dizer, né, a cruz ela existe antes mesmo da criação do universo, né? Já havia no coração de Cristo que é Deus, isso fica muito claro no Novo Testamento, e por ser Deus ele existe na eternidade. E na eternidade já tem em seu coração a ideia de que um dia o ser humano vai precisar desse serviço, desse Deus que é Deus, exaltado nas alturas, só pelo fato dele ser Deus, pronto e acabou, e ele se humilha como servo, ele desce. E eu acho engraçado, Mayara, porque assim, na nossa cultura coloquial, assim, né, a gente acaba dizendo tipo assim, não, fulano de tal, veja, ele não tem uma educação formal, ele não tem muitas posses, né, ele não conquistou muita coisa em termos materiais, então ele é uma pessoa muito humilde. Sabe? Ele é um humildezinho lá, coitadinho, lá no cantinho dele, não tem muita coisa, não sabe falar direito, não conjuga o português direito, sabe? Então ele é humilde. Só que o modelo bíblico de humildade não é alguém que não tem nada.
Exatamente.
Exatamente. É alguém que tem tudo, e por causa desse tudo, como a Vanessa explicou pra gente, que é o que o Paulo fala, apesar desse tudo, ele não julga que esse tudo é algo que vai impedi-lo de fazer aquilo que precisa ser feito pela humanidade, né? Só que, na verdade, acaba sendo, e aí eu quero que você lê pra gente, aí você pode dar seu comentário, no capítulo 50, nos três primeiros versos, esse caminho que Jesus faz lá em Filipenses 2, que vai ser explicado pra gente no 53, é o caminho inverso de Israel, né? Deus, sim, ele tem tudo e vem pro nada. Israel não tem nada, é levado pro tudo e lá quer ficar pra sempre, né?
Tá, o texto diz assim. Assim diz o Senhor. Onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os peixes cheirem mal, pois não havendo água morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. Então é interessante aqui, né? Você tem uma linguagem de repúdio, de abandono, né? Descrita por uma carta de divórcio, né? E a gente não pode esquecer que esse contexto do 50 aqui, ele ainda está lá dentro, lá daquele contexto do povo indo para cativeiro na Babilônia, né? A gente não pode esquecer esse detalhe. E aí a explicação do porquê do cativeiro continua sendo dada, né? E aqui ele vai dizer, isso está acontecendo com vocês por causa das suas iniquidades. Vocês estão rompendo o pacto, né? Como ele fala de divórcio aqui, né? Vocês estão me traindo, né? Vocês estão rompendo, vocês estão adulterando. Então essa carta de divórcio que eu estou dando para vocês, não é porque eu sou mal, né? Porque houve uma quebra do nosso acordo, do nosso pacto, da aliança que nós fizemos de fidelidade, né? Um com o outro. E aí aqui ele demonstra quem ele é, né? Ele não é uma pessoa qualquer, não é com qualquer pessoa que eles estão rompendo. É com o Todo-Poderoso, que tem poder de secar o mar, secar os rios, de mudar a coloração, né, ali do céu, as estações. Então, Deus, ele tá falando para o povo, explicando para o povo, e aí é uma coisa que você falou na última vez que a gente gravou e que chamou minha atenção, é que tudo isso nem tinha acontecido ainda. Isso tudo ainda era uma perspectiva futura, isso não era uma realidade presente. Então, Deus, com todo jeitinho, né, às vezes parece um pouco duro, né, mas ele é firme, ele tem que ser firme, né, com toda a firmeza dele, até usando de poesia, né, que ele fala às vezes de forma poética aqui para dar a entender o povo que ele quer dizer, ele estava dizendo muito tempo antes de acontecer para que não acontecesse, né, para tentar evitar que aquilo se tornasse uma realidade, né.
É interessante aqui que ele fala no verso 1, ou quem é o meu credor a quem vos tenha vendido, né? Porque naquele tempo era assim, você tinha uma dívida e se você não tinha dinheiro para pagar, você vendia os próprios filhos como escravos, né, para pagar aquela dívida. E o povo de Israel pensava assim, ah, Deus, ele vai nos deixar assim à mercê, porque ele realmente não tem como enfrentar esses deuses de outras nações. E aí Deus diz, você acha que eu tô entregando vocês porque eu não tenho condição, sabe, de defender
porque
vocês?
Porque eu tenho crédito?
É, porque eu tô devendo a alguém, vocês acham isso mesmo, é? Aí ele diz, quem é o meu credor para que eu tenha vendido vocês? Vocês estão indo para lá, não é porque eu não consiga defender vocês, porque eu deva algo a alguém. Vocês estão indo para lá por causa dos pecados de vocês. Então, assim, Deus deixando bem claro que era porque ele estava deixando em sua soberania que o povo, pelo menos naquele momento, sofresse as consequências dos pecados deles, né? E isso é uma coisa que é difícil tanto para o povo entender, quanto para a gente entender hoje, né? A gente fica assim, às vezes, pensando, ah, mas é por que Deus permite tais coisas? Por que Deus? Será que Deus, ele, como aquelas perguntas que a gente fez naquele outro episódio, né, Isaac? Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus quer fazer isso? Então, Deus pode e muitas vezes Deus quer. Agora, a questão é que o querer de Deus não é exatamente igual ao nosso querer, né? Então, o povo aqui queria sair livre do cativeiro, né? Então o povo não queria passar por isso. Mas Deus disse, olha, eu posso e eu quero, mas não da maneira que vocês querem. A maneira que eu quero é melhor. Vocês vão passar por isso, mas vocês vão ter uma redenção final após isso. Isso vai ser útil pedagogicamente para vocês.
É porque o lance, né, Mayara, é que o povo, assim como muitas vezes a gente acha, é que o problema que precisa ser resolvido é a nossa opressão. É o fato da gente estar preso numa terra estrangeira como escravos. Mas Deus, ele está mostrando, desde o capítulo 1, que Israel, ele precisa de algo além de uma libertação de escravos. Ele precisa ser libertado de um outro paradigma pior do que Babilônia, né?
Exatamente, exatamente. E aí esse paradigma, ele é muito bem contraposto tanto em Isaías 53 como lá em Filipenses 2. Porque quando se fala de exaltação, esse é um assunto que para nós é muito complicado, porque quando se fala de exaltação, aí isso me lembra até outro personagem que já foi citado aqui, né? O rei da Babilônia lá em Isaías 14, ele tinha esse grande problema com o orgulho e a exaltação própria, né? Aí você tem um contraponto, porque Israel, ele não foi escolhido para se exaltar a si mesmo, ele foi escolhido para exaltar o seu Deus que o escolheu, né? O seu Deus que o chamou. Só que a gente percebe na narrativa que isso não acaba se desviando, existe um desvio de rota, né? Existe um desvio de rota, e aí Israel começa a pender mais para a Babilônia do que para o chamado que Deus havia feito. Então é legal porque nas sequências dessas narrativas que a gente tem conversado, desde as últimas semanas a gente percebe, né, a presença de três servos, né, no texto. Você tem Israel, né, lá no passado lá você tem o Ciro, que foi chamado de servo também, e você tem o servo dos servos, que é agora sobre ele que a gente começa a conhecer mais dentro desses capítulos que a gente está conversando, que era o que Deus havia chamado Israel para espelhar, né? Só que Israel se desvia.
O curioso, você mencionou aí que o profeta usa muito da linguagem poética também, né? E uma das grandes características das ideias poéticas do texto hebreu é o uso de repetições, de paralelos, né, de estruturas quiásticas, ou seja, que elas vão formando paralelismos até você chegar num ápice de uma ideia central ali e tudo mais. E aqui a gente percebe, Vanédia, que você até mencionou, você falou pra gente na semana passada, que existe uns ciclos aqui, quatro ciclos que vão acontecendo, que é uma repetição de um padrão apresentando Israel como servo falhando miseravelmente e um outro tipo de servo que é Israel, mas ao mesmo tempo não é Israel. E aqui no capítulo 50, e a gente vai ler aqui os versos 4 em diante, a gente vai perceber de novo, porque a gente já viu nos três primeiros versos, esse servo, né, Mayara? Israel.
Sim.
De novo com rebeldia, com egoísmo, sendo entregues à Babilônia por causa das suas transgressões. E agora, de novo, pela terceira vez, aparece esse servo que vai resolver o problema de uma forma diferente e definitiva, que vai atender, de fato, as especificações divinas da aliança e da vontade de Deus ali. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. É uma pequena diferença aqui com os três primeiros versos, né? O verso 6, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traços comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendeste. De mim é que vos sobrevirá isto e em tormentas vos deitareis. O que a gente pode ver aqui sobre as novas características desse servo? Como é que isso vai ajudar a gente a compreender o que vai vir pela frente no último ciclo, antes da gente chegar ali no 53?
Bom, a gente vê aqui Isaías falando que o Senhor deu a ele língua de eruditos, né? E é interessante para que o Senhor deu a ele essa língua de eruditos, né? E ele coloca aqui, ele me deu essa língua para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado, né? Então é semelhante ao que Lewis fala, que Deus nunca se faz de filósofo perante uma lavadeira. Então, ele pegou e deu todo esse vocabulário, toda essa instrução de sabedoria, todo esse oráculo a Isaías, para que ele pudesse dar descanso ao cansado, né? Pudesse dar uma boa palavra ao cansado. A gente vê no verso 2, que Mayara leu, dizendo que, olha, acaso se encolheu tanto a minha mão que não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? E ele fala, né, olha, se eu quiser, se eu repreender o mar, ele seca. Eu tenho muito poder para fazer o que eu quiser, para livrar vocês. E aí Isaías, com essa boca de um homem letrado, né, que ele diz que Deus deu a ele, ele vai dar esse descanso ao cansado. Deus, ele tem um poder infinito, mas ao mesmo tempo ele usa esse poder não para benefício próprio, mas para livrar o seu povo. E é isso que ele vai dizer, né? Olha, eu dei a minha face para aqueles que a feriam, né? Eu não escondi minha face para que eu não pudesse ser ferido. Eu dei minhas costas para ser açoitado e tudo mais. É exatamente o contrário de Israel, né? Porque Israel, Deus deu tudo a ele, e Israel ficou se achando por cima da carne seca, e ele ficou achando que era o máximo. E aí Deus o derruba de onde ele estava, faz com que ele seja levado cativo e tudo isso. Então já vai dando profecias de que isso vai acontecer. Mas esse mesmo Deus aqui, que tinha tudo, como você disse, ele abdica disso. Então vai mostrando o contraste com desse primeiro servo aqui, que era Israel, que foi um servo que não aproveitou as bênçãos de Deus para de fato ser uma bênção, né, para outras nações. E esse outro servo aqui, que pode-se dizer que Deus o abandonou, de certa forma, para que ele não pudesse abandonar esse primeiro servo aqui, né? Deus abandonou esse segundo servo, que foi o servo que de fato tinha tudo e deixou que ele ficasse sem nada, para que Israel tivesse tudo. Isso é a beleza da questão aqui que Isaías está colocando, né? Olha, vocês estão indo cativos por causa dos seus próprios pecados, mas eu não vou deixar que vocês sejam desamparados. Esse outro servo aqui vai ser desamparado, vai sofrer para que vocês, que merecem sofrer, não sofram mais.
Ele desampara esse servo para não desamparar o outro.
Tem uma linguagem bem interessante aqui dessa questão de que ele começa de fato a sofrer, né, e não revida, porque de fato a gente está falando aqui, como você mencionou, de um servo que ele aparece provisoriamente para resolver um problema provisório de Israel, que é o exílio. Sim. Mas que ele vem para uma metodologia de revide, de guerra, de violência. Só que a gente já percebeu na história mundial, não só bíblica, mas universal, de que guerra puxa guerra, violência gera violência. E aqui a gente começa a ver uma mudança de comportamento, que é um servo definitivo, que ele vem, mas o comportamento dele é outro, né? Não é um comportamento de, né, de vingança, de retribuição, mas ele recebe calado o esbofetear na face, né, o chicote nas costas, o puxão de cabelo aqui, né, os cuspes e tudo mais. Vamos então para o 52? A gente fala muito do capítulo 53, né, o capítulo do servo sofredor, mas na verdade ele começa no verso 13 do 52, né, a perícope aqui, o trecho desse último ciclo, desse quarto ciclo, dessa amostra do que acontece com o servo, o primeiro servo, o servo que falha, e esse novo paradigma em cima desse novo servo sendo estabelecido. E aqui a gente chega numa plenitude, digamos assim, de caracterização que Isaías está dando. E como a gente já mencionou aqui no começo, o capítulo 53 talvez seja um dos mais belos de toda a Bíblia, né? Junto com, claro, outros ali, mas está com certeza ali no cerne da explicação bíblica de quem é Deus, do caráter de quem é Cristo e o que Cristo está revelando a respeito de quem é Deus e assim por diante, né? Quero só dar uma interrompidinha para convidar você para acessar o nosso site queroentenderabiblia.com.br e se ainda não se inscreveu, se inscrever no canal Cristãos Cansados, youtube.com/cristãoscansados, para acompanhar o curso que está rolando sobre interpretação bíblica básica, né? Para a gente aprender ali algumas ferramentas para poder ler a Bíblia, estudar a Bíblia de uma forma mais precisa, né? Com muito mais contribuição do texto bíblico para a nossa vida, para a nossa transformação. Então corre lá, se inscreve, não fique de fora, e para você poder também acessar o conteúdo extra do Contra a Cultura, do Estudo da Lição, que é publicado lá também durante a semana, cenas que não entram aqui no programa da rádio, também nesse episódio inicial aqui do sábado à tarde no YouTube. Então, corre lá, se inscreve, acompanhe, e vai ser um prazer receber você por lá.
E aqui, o capítulo 53, verso 1, começa com uma pergunta, né? Quem creu em nossa pregação? Isso aí tudo que vocês estão descrevendo é uma coisa tão inacreditável que vem a pergunta, quem é que consegue crer numa coisa dessa, assim, tão extraordinária? Né? É como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, né? Verso 21, que ele fala, né? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Né? Por isso que ele pergunta assim, quem é que creu nessa pregação? Quem é que poderia crer nisso? Aí ele vai falando, né? Verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Isso aqui é uma loucura. Esse Deus tão poderoso, né, depois quando a gente tem a revelação posterior do Novo Testamento, a gente entende que o próprio Deus se fez um de nós. E esse Deus que se fez um de nós, ele não se contentou em simplesmente... Ele poderia ter vindo como rei, mas não, apesar de ele ser rei, ele foi o rei que... foi servo, que serviu. Então, quem é que vai crer numa coisa dessa? Né? Quem consegue crer numa coisa tão extraordinária? E aí Isaías continua falando, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Né? O braço é uma expressão da força do Senhor, né? Então, e esse braço é invisível, né? Você não consegue ver o braço do Senhor. Mas, assim, a quem foi revelado esse braço? A quem foi revelada essa força? Aí entra aquele verso que você falou, né, Mayara, de 1 Coríntios 2:9, né? Sim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que geralmente a gente aplica ao céu, né?
Pois é.
Que não era a intenção de Paulo, né, nem no Antigo Testamento, que Paulo cita ali. Tava simplesmente falando, olha, É inimaginável o que Deus preparou para os seus, aqueles que o amam em Cristo. Porque tudo que está sendo descrito ali é a obra de Cristo, lá em 1 Coríntios 2. Então, assim, isso é uma coisa incrível. Então, a quem Deus revelou esse braço? Quem foi capaz de ver esse braço invisível da força de Deus, né? As pessoas achavam que era uma fragilidade de Deus. E aí Deus estava ali mostrando, olha, não estou fazendo isso porque eu sou frágil, porque eu estou devendo a alguém, desde o capítulo 50, né? Não, isso é por causa dos pecados de vocês. E aí vem o contraste também, que o povo não achava que estava sofrendo por causa dos pecados deles. Mas ele achava que esse servo aqui estava sofrendo por causa do próprio pecado dele. E aí Isaías fez questão de explicar. Olha, e não era por causa do pecado dele que ele estava sofrendo. Ele não fez nada para sofrer. Ele estava sofrendo por causa do pecado de outros. Então, assim, essa revelação aqui, de fato, é uma coisa extraordinária que Isaías teve que perguntar. Quem é que creu nessa pregação?
E essa pergunta não é a primeira vez que aparece no livro, né? Quando você vai lá para o capítulo 6, você já tem esse indício, né? Você já tem essa mesma afirmação, essa mesma pergunta aparecendo ali, né?
Quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, aí você imagina aquele braço musculoso, aquela imagem de alguém puxando alguém do abismo, né? Ou de realizando uma tarefa onde se exige muita força física. Então, assim, olha, o braço do Senhor está sendo revelado, mas quem é que está enxergando? Aí você pensa assim, não, realmente, o poder que vai finalmente acabar com o poderio de Roma, que vai destronar César, né? E como é que esse poder se manifesta? Ele sobe como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ou seja, aquela mudinha que sai lá no meio do sertão, no meio da seca toda, e sai pequenininha, frágil, qualquer pisão, ela já morre ali e tudo mais. Essa é a força do Senhor, né? Aí você vai lembrar quando se diz, né, que Deus escolheu as coisas frágeis desse mundo para envergonhar as fortes, né? As coisas tolas para envergonhar as sábias do mundo, né? Dentro da sabedoria do mundo. Então a gente começa a perceber um contraste nesse servo que é um paradigma tão diferente do que Israel, Assíria, Babilônia, Egito estão acostumados. Como é que eu olho para esse homem sangrando, sendo cuspido e xingado e amaldiçoado e falo, tá aí a salvação de todos os nossos problemas. Tá aí a resolução de tudo aquilo que nos atrapalhou durante toda a nossa vida. Ah, vá! Então isso aí que é a mensagem da salvação? Ah, conta outra. Toda a teologia da salvação, ela se concentra nesse texto e transborda dele, né? Então assim, tá aí um capítulo que eu recomendo que você leia, releia, estude, leia sobre, reflita sobre, ore sobre, chore sobre. E eu tenho certeza que isso vai ser fundamental nos passos de fé que você dará daqui por diante. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito possa te conduzir o tempo todo na reflexão daquilo que Ele fez por cada um de nós. E a gente se vê na semana que vem. Vaned, obrigado mais uma vez aí pela contribuição. Até a próxima. Tchau, tchau.
Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.